Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Amigos do ApostaCast, estamos aqui de volta para mais um ApostaCast daqueles que são didáticos, são aqueles que os caras que não sabem nada de apostas entram aqui pela primeira vez e ficam mais confusos, não é isso, meu amigo Desconze?
A nossa missão é desconfundir, ainda que assuntos, às vezes, mais técnicos, pareçam difíceis. Então, o nosso programa de hoje, vamos tentar ajudar a galera a entender melhor das apostas esportivas.
Cara, o assunto de hoje eu acho muito interessante, porque é o seguinte, quem entra nas apostas começa a ouvir muita coisa de tudo quanto é lado, né? Porque daí é natural, né? Ele vá para a internet e procure sobre o assunto, não é isso?
Uhum.
E aí ele tem uma quantidade, como tudo que a gente começa e a gente não tem um assunto, tem uma quantidade de informações e muitas delas são meio assim, né, fakes, né, cara? E outras até tem algum sentido, né?
Internet é onde tem tudo, mas ao mesmo tempo é terra de ninguém. Se não souber selecionar o conteúdo, fica difícil. Agora, como é que eu vou selecionar se eu não sei, né? Então, por isso que o Aposta 10, que é um site sério, não promete enganar ninguém com mundos e fundos, que vai
todo mundo ganhar, ficar rico. É honesto demais, vamos combinar,
faz
né?
Faz parte.
Porque faz parte justamente de estar tanto tempo no ar, né? Alguns anos aí o Aposta 10.
Quem engana os outros cai fora rapidinho. O Aposta 10 tem mais de 10 anos por isso.
E exatamente. E a ideia mesmo é que sejamos pé no chão, né?
Uhum.
E quem é honesto na internet hoje tem valor. É isso que tem valor, né?
Com certeza.
Tá. O que nós vamos falar é justamente isso. Mas não vamos falar de verdades e mentiras, mas nós vamos falar de verdades e mitos.
Uhum.
Existem algumas coisas na internet e no mundo das apostas que parece ser um dogma, né? As pessoas se repetem e tal, mas para tirar a prova, o cara tem que passar um tempo fazendo algumas experiências, né? Então nem sempre todo mundo tem aquele tempo e disposição para verificar isso, se é uma verdade ou não. Algumas dá para a gente desconfiar. E eu sei que o Desconze, tanto tempo que apostas, ele já testou e já treinou e tal. E algumas coisas ele vai revelar aqui. Vamos começar, amigão?
Bora, manda ver.
Tá. Primeira, uma das perguntas que o pessoal mais tem medo de entrar nas apostas por causa de uma pergunta. Apostar, principalmente as apostas desportivas, é uma atividade ilegal?
Uma boa questão, porque primeiro que a cultura do povo em geral é de apostar. O brasileiro gosta de apostar. Loteria, corrida de cavalo, apostar com os amigos, tudo. Ao mesmo tempo que a atividade de apostar em si é mal vista porque meu tio perdeu uma fazenda, é um vício e tal. As pessoas que alertam os outros não estão erradas, porque qualquer vício que cause mal para a pessoa deve ser evitado. Se alguém não controla a compulsão por alguma coisa, seja apostar, fumar, beber, usar entorpecentes, essa pessoa vai se dar mal. Bom, o outro lado é moral, culturalmente não aceito, mas e a lei? O que a lei fala? Até um tempo atrás era proibido por lei, mas ficava numa zona meio cinzenta, meia boca, porque era feita pela internet e as pessoas que apostavam aqui no Brasil apostavam em sites que eram sediados no exterior e o governo não arrecada de quem está lá no exterior, arrecada só de quem trabalha no Brasil. Mas isso mudou com a lei, um projeto de lei que foi aprovado e promulgado pelo presidente Michel Temer em 2019 ainda. Só que nós continuamos numa fase ainda meio conturbada. Nós avançamos, mas a lei precisa ser implementada. Ela foi criada, mas precisa ser posta em prática. Ou seja, resumindo, para quem está escutando aí, ainda é proibido eu montar uma casa de apostas sediadas no Brasil. Não posso ainda. Eu tenho que esperar a lei me esclarecer o que eu posso fazer, o que eu não posso, as regras e condições, o modelo que vai ser feito ainda está sendo discutido. Ou seja, não é mais ilegal, mas também está quase legalizada. Então,
sim,
e quem aposta em site no exterior, continua apostando, porque a lei não abrange isso, não fala nada, então ainda vale. O que eu não posso é sair por aí no bar da esquina, quem quer apostar que eu pego a aposta, isso é ilegal.
É, só para ter uma ideia, até mesmo aquelas rifas de igreja que os caras fazem, uhum, é considerado aí uma intervenção, né? É passivo de intervenção, né?
Sim, aí o pessoal distorce um pouquinho fazendo que você paga um bilhete para concorrer a um sorteio de algum brinde. E o dinheiro arrecadado é para ajudar a paróquia. Enfim, sempre o brasileiro faz ali uma ação de amigos, um negocinho para dar uma enganadinha, digamos, na lei. Mas enfim, não é ilegal apostar, mas deve ser feito de acordo com o que a lei permite.
Tem algumas coisas para fazer. E o pessoal às vezes faz, vamos fazer uma rifa aqui, não sei o quê, até escolas, né?
Escolas,
uhum, fazem rifas e é um. Sem qualquer pergunta, né? Se pode ou não pode.
Uhum. É, o poker passou por. Que é uma modalidade tão grande quanto o apostas esportivas, passou por problemas seríssimos. Toda hora tinha batida de polícia nos locais de jogo e tal. Cadê o dinheiro? Cadê as apostas? Não sei o quê e tal. Mas com o tempo foi se chegando a uma conclusão que não era ilegal se obedecesse certas regras e tal, né? Enfim, tudo se vai se ajeitando e as apostas estão num bom caminho.
Tem uma história boa que eu queria que você conte aqui rapidinho,
uhum,
que é a história que você, que o dono do bar não deixou tu jogar xadrez, lembra disso?
Ah, isso foi numa cidade do interior catarinense, depois do campeonato de xadrez. Bom, às vezes você acaba o campeonato e vai jantar, né? Aí, por acaso, às vezes reúne mais amigos e tal, e você tá lá, sei lá, 5, 10 pessoas jantando. Aí alguém põe o tabuleiro pra mostrar uma partida que jogou ou que perdeu. Aí você acaba de jantar, tá tomando uma cerveja e tal. E começa a jogar, realmente. Pá, pum, pá, pum, pá. Aí chegou o dono, não pode jogar aqui não. Por quê? Não, porque jogo de azar não é permitido. Não, mas xadrez não é jogo de azar. Não é. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar. Chegou a polícia, aqui ó, tô jogando xadrez no meu bar. E é jogo de azar, não pode. E o guarda, não pode. Saiam todos.
E você esperando a polícia pra ver se...
Porra, o cara vai ser, né? Pô. Autoridade, né? O cara consciente, né?
E vocês que tá pulando embaixo aí, saindo que nem...
Já aconteceu em outro lugar também. Sabe, aconteceu também, chegou uma hora a polícia, foi em Curitiba, tá de grande. Não, aqui nessa rua, 24 horas, vocês não podem jogar xadrez. Tá proibido aqui no...
Tava na praça?
Não, é uma rua, 24 horas, que tem vários bares, restaurantes, banca, sei lá, xerox, e ficava aberto 24 horas. A gente ia jogar de madrugada, lugar aberto, seguro, cheio de polícia, gente e tal. Vamos jogar um xadrezinho. Não, aqui no como é que chama? Aquelas regras que tem em condomínio, estatuto, né? Aqui diz que não pode fazer jogos aqui. Não pode. Esse reloginho xadrez aqui, com as peças, não pode. Uhum. O relógio, sei lá, mas as peças não pode. É. Ah, tá. Então a gente inventou um jogo que era um xingar o outro. De palavrão de baixíssimo nível, de qualquer coisa. É. Com um minuto pra cada um. Quem repetisse o xingamento, ou acabasse o tempo, perdia. Aí até os guardas ficaram rindo ali, gostando, dando sugestão de xingamento. Isso pode, entendeu?
O jogo de xingamento.
O jogo de xingar a mãe do cara, é tudo, caramba, quase. Podia. Xadrezinho quietinho, não.
Tá, outra pergunta que eu quero fazer pra ti é o seguinte: tu fala se é mito ou verdade, ok? Uhum. Beleza? Uhum. Tu dá uma carimbada aí: mito ou verdade, certo?
Algumas ficam no meio termo, essa da lei aí fica no cinza.
Da lei, tá bom, então fica no mivarde. Tá.
Mivarde.
Então vamos lá: mito, verdade ou mitarde, tá bom?
Tá.
Ninguém consegue viver de aposta. Ninguém, é muita gente, né, cara? Mas tudo bem, né?
Sim,
ninguém consegue viver das apostas. Diga, mito ou verdade?
Mito. Agora, a mensagem, assim, eu entendi o sentido dela. Quer dizer que pouca gente consegue, a maioria perde. E isso E isso leva a gente a fazer algumas considerações.
As pessoas que a gente conhece conseguem viver de aposta.
Os donos das casas de aposta, esses conseguem viver bem. O dono do cassino, o bicheiro, o dono do turf, o governo com as suas loterias, esses vivem bem pra caramba.
A tipter, né?
Então, a pergunta é abrangente por quê? No meio das apostas, você pode ser apostador, tipster, pode ficar gravando conteúdo, que nem nós estamos fazendo aqui, gravar vídeos, escrever apostilas, vender cursos, preparar cursos. Tem várias atividades voltadas, certo? Mas o quente mesmo que a pessoa quer é quem ganha dinheiro apostando bem ou quem passa, vende dicas boas, que as pessoas acertem. Essa de vender dicas... Também tem perguntas, mas será que existe alguém de verdade? É tudo enganação. Cara, existe gente boa sim, mas é raro e nem sempre dura muito. Ou em mercados que ainda não foram bem ajustados. Ah, mas tem gente que ganha faz muitos anos. Tudo questão, o tempo é relativo. O que é muitos anos? 3, 4? 10? Alguma coisa está errada. O mercado não deixa 10 anos alguma coisa ser uma fonte de renda por 10 anos. Agora, por 4, 3 anos fica, cara. 5. Algum tipo de campeonato, algum tipo de liga, algum esporte por um tempo certa casa. Tudo é relativo. A casa começa a bloquear cash out, bloquear conta, bug da caderneta. E, pô, não para, né, cara? Não para de aparecer coisa para interromper um ciclo vencedor. Então é um problema. Agora, é possível, sim, viver dos apostas? É. Mas é muito difícil e requer muita privação, ou seja, você vai ter que ter dinheiro guardado para aguentar as fases ruins. Ah, eu vou trabalhar com o que me paga as contas mensais e com o tempo que sobra eu vou apostar. Você pode fazer isso, é bom e divertido, você aprende. Mas com pouco tempo é mais difícil, né, cara?
Entendi.
Vou largar tudo para vir apostas. Não faça isso, é muito perigoso. É. Só se você tiver bastante grana guardada para aguentar
o tranco. É verdade, né? É um tipo de... Viver de apostas é uma aposta.
É uma aposta, né? Agora, quem consegue, eu conheço várias pessoas, estão muito bem devido. Ah, mas você conhece quantos que se ferraram? Eu conheço os que perderam, os que podia perder dinheiro e não se incomodaram por nada com isso. E não conheço ninguém que se arrebentou, tá? Assim, puto, cara,
eu também percebo que, normalmente, os caras que se deram bem, eles começaram a fazer tudo pela jogar, né? Uhum. Tipo, fizeram o contrário, né? O processo, uhum, né? Por exemplo... Primeiro ele tinha uma atividade, começou a fazer apostas, foi diminuindo a atividade primeiro, aumentou o número das apostas.
Isso.
Atividade. E aí ele percebeu também que as apostas tinham ciclos, né?
Sim.
E aí então tinha momentos em que a atividade que ele estava exercendo já não era mais tão rentável como no começo.
Uhum. E fora, né? A encheção de saco que é trabalhar para os outros, né? Em quase tudo nessa vida.
E o que acontece? Ou ele foi mais dinâmico, ele mudou seu processo de entrou em outras atividades no ramo das apostas. Uhum. Sei lá, que trouxe a casa de ti, né?
Sim. O mercado é amplo.
Sindicatos, ou sei lá, né? Uhum. Mudou todos os. Porque é um ramo muito vasto, né?
E está começando, tem espaço para muita gente.
Tem espaço. A impressão que dá é que os apostadores envelhecem cedo.
Sim.
Essa é a minha impressão. Porque ele acha que tem uma forma de ganhar dinheiro, mas não é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma cíclica de ganhar dinheiro, né? Ou seja, ela é muito dinâmica, né? Como o mercado de ações, né? Vou colocar
assim. Sim,
você
não vai ganhar a vida inteira fazendo a mesma coisa.
Exatamente. E eu já vi muita gente que começa a mudar, né? Por exemplo, conheço tipsters que começa a pagar para tipsters para poder ganhar.
Normal,
entende? Ou seja, começa a fazer o contrato. Ele pega aquele dinheiro que ele ganhou e diz, agora não quero mais fazer as análises.
Toma muito tempo e realmente desgastante.
Exatamente.
Contrata scouts, funcionários.
Exato. Ele acaba fazendo outras atividades, né? Uhum. E aí começa a tentar sair do mundo das apostas, porque realmente ele passou muito tempo da vida fazendo a mesma coisa, né? E dá uma sensação de que aqui, por exemplo, 5 anos virou 1, né?
Sim, sim. É extremamente consome o teu tempo de estudo e vendo os jogos, né?
Né? É muito, muito forte. Sim. Bem, então isso é muito interessante, a gente avisar que é uma profissão cíclica, né? Uhum. E se o cara fizer isso de uma forma bem, bem, digamos, orientada e
planejada.
Planejada.
Humildade para pedir conselho para quem já passou por isso.
É, ele consegue sim ter essa noção de quanto. Mas no começo, realmente, largar tudo para viver é um risco bem alto, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora para você sobre as casas, uhum. né? Bem, duas perguntas em uma eu vou fazer, okay. certo? Mito ou verdade? As casas ganham sempre porque elas se armam para isso, certo? Mito ou verdade?
Verdade. Ganham sempre. Por quê? Na quantidade de apostadores que ela aceita e recebe, a maioria é amador e as próprias casas se dizem um centro de entretenimento, ou seja, elas querem só gente que vai se divertir lá e não querem profissionais apostando com elas. Por quê? Ela foi feita para gerar entretenimento, ação, emoção. É que nem o cara que pega o dinheiro, vai no shopping com a família e tal, gastou 300. Se for cinema, jantar, estacionamento, compra um negocinho lá, uns doces, cerveja, sai na balada, gasta não sei quanto e tal. E tem gente que fica em casa, não corre risco, não se expõe, se diverte e ainda pode ganhar um dinheiro. Então eles consideram que é uma forma de você assistir o teu esporte favorito, tendo mais emoção, apostando. E eles vão atrapalhar o máximo possível quem quer ganhar dinheiro deles, ou seja, os profissionais que fazem isso de forma metódica, escolhida, específica. Porque a grande vantagem do apostador é que a casa tem que oferecer tudo. Todos os mercados, todos os jogos, todos os preços, blá, blá, blá. E o apostador escolhe. É que nem eu pegar o Bruno, vamos dividir um bife. Você corta, eu escolho. O cara que corta tem que caprichar, porque ele cortou errado, o outro cara vai escolher o pedaço maior, né? Uhum. Então é por aí. A superfície da área de atuação da casa de apostas é muito grande. E não consegue, às vezes, deixar tudo de forma ótima, perfeita. E aonde tiver um pouco mais fraco o preço, a odd, o volume, alguma coisa, não atualizar a tempo, tá, o apostador vai atacar. O apostador esperto
vai. Eu acho que essa pergunta, ela tem uma outra pergunta que está inserida nesse processo. Uhum. Apostar é contra a casa. Sempre o apostador amador acha que está apostando contra a casa. Uhum. Contra uma banca, uhum. né, como depois 21 lá, né, aquele uhum. que é sozinho, o croupier, né?
O cassino, tá.
Isso, você e a roleta, uhum. né? Então, na verdade, e não é, né? Não é um mito, você não tá jogando contra a casa, né?
Sim, sim.
Você tá jogando...
É um mito que você está apostando contra a casa. Por mais que pareça exatamente isso, você está apostando, a casa pega teu dinheiro ou te paga, pega o dinheiro e te paga, ela está fazendo uma transferência de dinheiro de um apostador para o outro e colhendo comissão por isso. Por isso que a outra pergunta que você fez lá, se é um mito ou verdade que a casa sempre ganha, é por isso que ela sempre ganha. Você está jogando para o ímpar com ela, quando você perde você paga 10 e quando você ganha 9, ganha 8. Essa mordida que ela dá é o lucro dela. E a casa faz de tudo para que, por exemplo, no jogo entre o Grêmio e o Inter, tenha o mesmo número de apostas do lado do Grêmio, o mesmo número de apostas do lado do Inter, do empate lá tal, e que ela ganha diferença na cotação, na mordidinha que ela dá.
1,83 ela é ótimo.
Quanto mais dinheiro for no mesmo lado, ela vai ajustar a odd, vai ajustar o volume, ela vai ajustar o tempo que a linha se mexe, para que aos poucos, até chegar a hora do jogo, fique tentador apostar no lado que tinha menos dinheiro antes.
E é por isso que algumas casas não têm alguns mercados.
E eles não querem aumentar o volume.
Não querem bancar,
não,
né?
Querem, não querem... Por que ela vai correr risco numa atividade que ela só ganha? É um par ou ímpar, uhum. é um cara ou coroa, onde ela ganha mais do que perde. Então,
seria muito idiota da minha parte fazer uma comparação com aquele jogo de xadrez do Sidney Sheldon, onde tinha uma mulher...
No navio, né?
No navio, que os dois caras estavam separados no navio e ela jogava...
Um contra o outro. E parecia que ela enfrentava os dois, né?
Exato. Não seria mais ou menos uma pequena metáfora disso?
Sim, sendo que ela nunca vai perder... E se ela manusear bem os valores apostados ali e tal, se alguém pagar mais, ela tem uma aposta grátis ali.
É porque, na verdade, ela apostava que ia empatar nos dois, né, na história, alguma coisa assim. Que no mínimo seria empate, né? Alguma coisa assim.
Ela fez uma aposta lance, né? Calculando os valores que a tendência, se ela perdesse de um e ganhasse do outro, e vice-versa, ia sair ganhando.
Ganhava, então, mas é mais ou menos isso.
Se empatasse, ganhava as duas, ou seja, era um middle.
Na verdade, ela não estava jogando.
Falava que você ganha dobrado e eles deram vantagem para ela. Não, eu aposto 5 mil seu contra 10 mil meu, falava o jogador. O dobro, 2-1. Isso. Só que os dois fizeram isso com ela. Ou seja, se ela perder uma, vai perder 5 mil e vai ganhar 10
pensando,
mil.
Talvez, e vice-versa. Talvez seja uma fábula, né, das apostas, né, das casas de apostas do próprio Sidney Sheldon. Uhum. Ah, vou inventar fábula aí. Né?
Mas tá boa a questão. Tem uma outra coisa. As casas sempre ganham, é verdade, e você não está apostando contra a casa, e sim contra os outros apostadores.
Tá, vamos supor que agora, assim, tá todo mundo entendendo a partir daí, certo? Uhum. Opa, já me esclareceu alguns mitos. Eu e o cara já seja um apostador já um pouco mais, digamos, avançado. Uhum. Ouviu falar sobre muitas coisas, começou a fazer algumas coisas, ouviu falar de algumas coisas do tipo gestão de banco, né? Certo? E a pergunta é, só ganha quem tem banca alta? Digamos, a vantagem mesmo das apostas é ter banca alta. Banca pequena nunca vai prosperar.
Esse é um mito. Por mais que seja natural pensar, não, quem tem mais dinheiro vai ganhar mais. Se perder não faz mal, porque tem mais dinheiro guardado. Não importa. Se você gerenciar mal uma banca de 100 reais ou uma banca de 100 mil reais, proporcionalmente, em termos de porcentagens do que você está apostando, ganhando ou perdendo, vai quebrar igual. Porque quem tem uma banca de 100 mil é que tem milhões, digamos, no seu patrimônio. E para ele perder 100 mil reais é a mesma coisa que você perder 100, digamos. Que você tem lá uns milão guardado, mete 100zão numa casa, você não vai gostar, mas sobrou um pouco ainda. É só 100zinho, então eu vou me arriscar. Se o cara fizer a mesma coisa com 100 mil reais, o cara que tem milhões, para ele a sensação é a mesma. Ah, eu vou me arriscar. Ele torra de 100 mil rapidinho. Então é a mesma coisa. Para fazer mal feito, é a mesma coisa. E para fazer bem feito, também. Se você quer manusear uma banca algum dia de $1,000, $10,000, $100,000, comece desde a tua banquinha de 100 reais, cuidando dela como se fosse uma empresa, um investimento. Ah, mas eu fiz as apostas lá para ganhar R$1, R$2, só é muito pouco. É muito pouco em termos de dinheiro bruto. Mas se você pensar, esquece dinheiro, esquece em porcentagens. Eu apostei nesse jogo uma unidade e ganhei uma unidade também. Opa, foi 100%. Eu apostei uma unidade e perdi metade dela. Perdi 50%. Opa, não perdeu tudo. Considere sempre em porcentagens. Qual é a lógica do mundo das apostas? É você começar com pouco. 100, 200, 500, não sei o que é pouco para você. Você quando eu consigo juntar R$500 que não me façam falta. Eu já tenho as contas pagas e tal. Perdão. Tenho meu trabalho, meu emprego. Vou por 500, mas vou devagarzinho. Eu pego esses 500 e divido por 50. Vão ser as unidades que você vai ter. Ou seja, unidades de R$10. Isso? Isso. Então eu vou passar R$10 por jogo. O dia que subir a minha banca, eu estiver ganhando, eu posso considerar, pô, agora eu tô com milão, eu vou apostar vintão por jogo. Então, por isso que você vai crescendo sempre assim, apostando bem, estudando bastante e tendo sorte das coisas darem certo. Como qualquer investimento, você tem que ter uma maré de sorte, não é sorte pura e louca. Às vezes, depende das coisas darem tudo certo. A cabeça boa, o clima bom na tua casa, com a tua família, com a tua companheira. Enfim, você tá feliz. Dá sorte das coisas confluírem para que teu trabalho possa render de maneira natural, sem muitos atrapalhos. Porque quem trabalha bem, a sorte vem. Bom, então, o que aconteceu? Daqui a alguns anos, você pode estar com uma banca de 50 mil reais e começou com 500. Porque você fez investimento de juros sobre juros. Você não correu o risco de patrimônio. Você foi arriscando, entre aspas, a partir do lucro que você ganhou. Essa é a grande sacada em qualquer investimento ou apostas. É você trabalhar com pouco risco e alavancando no sentido de usar o lucro para injetar mais investimento. Já ao contrário, eu postei 500, perdi, vou pôr 1.000, perdi, põe 4.000. Aí tá errado, porque você tá mexendo muito forte com a emoção, com os nervos. Ninguém gosta de perder, o corpo, a mente funciona pior em estado de raiva, é a sensação que o mundo vai contra você, que você faz tudo errado, que você é um bobão, um idiota, ou que você é azarado, enfim, começa a vir pensamentos negativos, perde a confiança. E sem confiança, o apostador não é nada, né, Bruno? Você conhece bem, você é tipster.
Deixa eu perguntar, assim, existem pessoas que não servem para apostar? Existem pessoas, ou todo mundo
um perfil que eu acho que não funciona é se o cara ficar brabo demais, nervoso demais, tiver muita ansiedade para ganhar rápido. E ao contrário, o perfil do cara é: perdi, mas mantenho a minha serenidade, meu equilíbrio. Eu sei que vou perder várias apostas no caminho, vai ser um longo caminho, não vai ser uma corrida de 100 metros, vai ser uma maratona. Então, perfil da paciência, o perfil de não querer tudo rápido para agora. Quanto mais ansioso, as suas decisões podem ser um pouco atravessadas e atropeladas. Muito cuidado. Não tem pessoas que não vão ter a diligência, a rotina de trabalhar um pouquinho todo dia e dormir ganhando ou perdendo mais ou menos da mesma forma. Perder ninguém gosta, né? Claro que a gente fica puto quando perde. Mas enfim, vai ter que dormir, vai ter que recuperar as energias e acordar no dia seguinte e trabalhar de novo, né? Eu assisti um documentário essa semana, que não tem em português ainda, tem só em inglês. Eu vi no Vimeo, não sei como é que chama isso, Vimeo em inglês. Chama-se The Best of It, o melhor possível de alguma, digamos, um investimento, uma aposta, ter vantagem sobre, né? Seria o Edge, o nome. Inclusive não está nem legenda em português, tem. Eu escutei ele em inglês, assisti, mas devo ter perdido aí uns 30% com a dificuldade de tradução, porque os caras falam muito rápido com um sotaque estranho. Mas enfim, mostrava lá os americanos que começaram em Las Vegas a ganhar dinheiro nos cassinos, quando os cassinos fizeram as casas de apostas. E claro, tinha cara lá que estava desde o tempo do cara lá do filme Cassino, lá com o Robert De Niro, lá, os Bugsy, não sei das quantas, lá, tá, os caras de verdade.
Bugsy.
Os caras trocavam as odds no painel com letrinhas de plástico. Imagina os números de plástico. Era verdade. Enfim, eles pegaram todo o começo, né, das apostas e falavam, era muito devagar, fazer por telefone, demorava horas para a odd mudar, a gente podia atacar o mercado em vários cassinos ao mesmo tempo. Imagina o nível dos caras de antigamente. E eram parecidos assim os problemas, o cara não saiu de casa.
Se a gente ataca as odds agora, imagina isso. Se a gente ataca já faltando 19 segundos para começar.
E os problemas que os caras passavam naquela época, 40 anos atrás, 50 anos atrás, são os mesmos de hoje, cara. Fico horas e horas estudando, fazendo contas, papéis, cadernos, livros. Tenho uma rede de contatos, fico com todo mundo, mas não tenho uma vida social. Mas eu gosto, não faz mal, eu não casei porque as mulheres dos amigos meus que são apostadores, tudo largaram eles, ou ficavam só gastando dinheiro, ou ficavam incomodando. Aí tinha um cara assim, que sempre que a mulher dele entrava, ele, errou, vou perder a aposta, porque ele entrou na sala onde ele estava vendo o jogo. Botava a culpa na mulher. E dos caras que estavam sendo entrevistados no documentário, tinha um que era sempre exibindo um astral bom, lugares bons, se gabando, e eu tenho uma rede, eu faço isso, aposto que o cara... E os outros tudo meio cabelo mal feito, roupa simples, o dia inteiro em casa, uma bagunça desgraçada. Justo esse cara que mostrava mais, se metia mais a besta, foi o cara que quebrou e se suicidou e ainda convenceu a mulher a se matar junto. Olha o grau de loucura que a pessoa chegou ao ponto de criar um mundo irreal, com dinheiro emprestado, com dinheiro de banco, para gerar um estilo de vida que não era dele, com dinheiro que não era dele, para fingir que era bom. E o cara gravava podcast, entrevistava os outros, dava dica, tal, e ele era um dos caras que estava sendo entrevistado pro documentário. E claro que até o fim do documentário
a
trama teve que cair para um rio, a narrativa do documentário virou meio que o porquê que o cara fez isso, porque o cara criou um mundo que não existe, né? Fingir que tu tava bem E quando quebrou, não tenho cara para voltar a enfrentar meus companheiros de trabalho, nem minha família, então eu vou me matar. Olha que loucura, né? Aí entra na questão do vício, de ego, ganância, é terrível, cara. O cara que é ganancioso demais não pode ser apostador, cara. Ele vai fazer merda. Tá escrito isso. Pode escrever. Muita ganância. Um pouquinho é bom pra você querer ganhar, alavancar, motivar, mas demais, não.
Deixa eu fazer uma pergunta. Será que o motivo pelo qual você entra dentro de um mundo assim, né? Que você começa, o motivo pelo qual. Seria justamente o sintoma de se você vai se dar bem ou não?
Repete que eu não entendi.
Vou te explicar. Por exemplo, se o cara que é ganancioso, ele acaba sendo atraído pelas
tretas, pelos golpes, por coisa ruim.
Ele já entrou. Ele suspeita-se que é ilegal, não se importa, ele quer ganhar dinheiro. Suspeita-se que, tipo, você vai ter que passar a vida toda estudando aí, entendeu? Não importa, eu quero ganhar dinheiro. Esse eu quero ganhar dinheiro é, na verdade, o grande motivo pelo qual os caras se afundam, né?
Sim.
Certo? Agora, se o cara entra, primeiro, porque gosta de esporte, vou juntar as duas coisas.
Gosta de matemática, gosta de fazer previsões. E se Exato. Ganhar dinheiro, por isso, melhor. Porque...
Melhor.
Porque
é... Porque pode ser que eu tenha um talento que eu não sabia que tinha. Isso também é uma coisa pra gente, né?
Claro, isso é uma verdade. Porque acho
que, claro, ninguém não, nós não temos uma educação, por exemplo, de ver gente fazendo isso como se fosse um trabalho mais tradicional.
No Brasil, né? Não é comum encarar apostas como algo normal, concordo.
Então, eu me lembro até do filme do Tom Hanks, ele era corretor de bolsa. O filho dele perguntava o que ele fazia, né? Porque tinha um amigo, que tinha um pai engenheiro, que construía casa, outro pai que era professor, médico. Não sei o que o senhor faz, né? Tipo, o que o senhor faz para a sociedade?
Eu não faço nada inútil, só mexo com números que não sei se são de verdade ou de mentira.
Exato. E ele falou o seguinte, ele deu uma metáfora, o pai faz assim, alguém fez o bolo, eu pego o bolo e levo pro outro que comprou. Eu fico com as migalhas.
É isso mesmo. Eu não lembro que filme que é esse, mas eu vi.
É o Fogueira da
Verdade. Ah, sim, do Tom Wolfe. Tá.
Isso,
que é ótimo. Do Março.
Bem, vamos para outra pergunta aqui e acho que já vamos para a saideira,
Opa.
Né? Beleza? Talvez essa seja a mais polêmica, né? Digamos assim, né? Grupo de apostas são pirâmides?
Então, cara, tem um pouco a ver com o que você falou um pouco antes ali, na ganância e tal. Então, grupo de apostas, a gente sabe que é aquele grupo VIP que vende dica. Cara, a ideia é para fazer uma coisa séria e honesta, e a maioria dos grupos que a gente reconhece, aceita, convive, acompanha, são de verdade. Agora, no mundo atual, com pandemia, onde as pessoas estão procurando formas alternativas de ganhar dinheiro, existe sim gente que veio de outras áreas, principalmente do marketing, promoção de vendas. Porque, por exemplo, Tupperware ou outras vendas de produtos aí, de cosméticos, Avon e tal, são pequenas pirâmides, mas que não fazem mal para a sociedade, porque tem um chefe que tem um grupo que vai ter seu grupo e ganha comissões. Mas todo mundo vende, outros compram, gostam do produto, o produto tem qualidade, não tem nada errado. Pirâmides positivas ou grupos de vendas que são feitos em escalas, que eu nunca participei disso, mas eu sei mais ou menos que funciona por aí, né? Misturando com as apostas, tiveram grupos, sim, que foram feitos, que eram pirâmides financeiras puras, né? De marketing, técnica de outras coisas e tal. E qual é o golpe? Você me dá teu dinheiro, Bruno, eu vou te dar prometer um retorno, fazendo apostas, você nem vai ver quais são, ou eu faço e só mostro os resultados que deu certo, mas só depois que for, o resultado deu certo ou deu errado, enfim, faço lá. Uhum. Eu não mostro o portfólio antes dos jogos, só depois. E te pago o dinheiro ainda. Aí, pô, só ganho. Mês a mês, ganho um pouquinho. O que, que eu faço? Você começa a aumentar o aporte de dinheiro, o investimento. Pô, eu dei dinheiro pro Rodrigo, ele só me dá lucro todo mês. Essa ideia é pirâmide.
Deixa eu explicar. Aí vem um cara e diz assim, olha, eu sou um apostador, você me dá um dinheiro, né? E uso esse dinheiro para você, né? Uhum. E te devolvo o lucro, certo? É isso?
Isso, isso.
Aí o cara, por exemplo, te dá quinhentão,
todo mês te dou 50, 500, 70, 100, mas é menos do que você pôs.
Mas você não traz esse, o cara não traz a planilha de resultado.
Só tá deposita o dinheiro lá e tal.
E pronto, daí então significa que ele só tá digando assim, olha, você ganhou 50, você ganhou 70, você ganhou
50. Ou faz uma planilha fake, tem grupos que fizeram software fake, software de bolsa de ações, de valores fake. Imagina o grau de especialização do golpe.
O cara achar que tá dando dinheiro.
Claro. Né? Aí você, pô, você viu que você ganhou tanto com 500. Você não quer pôr 5 mil? Não, 5 mil é muito, mas eu ponho 3, ponho 2,5, que eu posso. Assim eles fazem com todo mundo. E é uma pirâmide.
E aí ele pega 2,5 e vai embora.
O dinheiro que é pago pra esses caras aí, os primeiros, é pago com o dinheiro dos próximos que entraram. Essa é a lógica da pirâmide em qualquer área. E já chegou a isso nas apostas. E o golpe, nossa, faz tempo, faz 6 anos, 7, tem cara que passa no Fantástico, que mora em Dubai, tem um monte de gente que fez esse golpe. Fizeram no poker, tipo, eu tenho um grupo de jogadores de poker que são muito bons, a gente banca tudo pra eles aí, as viagens, as inscrições, a gente pega o lucro, uma porcentagem deles, vamos nessa, vamos. E assim ia fazendo golpe, até que um dia dá errado e o cara se ferra. Rola por toda a área e chegou nas apostas, ou seja, quem tá ouvindo aí, não acredite em dinheiro grátis. É mentira. Ninguém é idiota. Ninguém vai te dar dinheiro grátis. Esqueça. Não existe dinheiro grátis. É golpe.
Por que que ele faria, né?
Pois é.
Por que que ele faria isso pra você?
Ou seja...
E mesmo que seja verdade, uma hora isso quebra, né?
Claro, claro. Repetindo. Existem muitos grupos de apostas VIP que são sérios. Que tem gente que é do meio, que fala bem, que reconhece. Eles têm planilhas mostradas. Eles indicam as apostas antes. Eles não ficam pedindo para você botar dinheiro na mão deles. Você paga a mensalidade e pronto. Entendeu? Ah, mas tem investidor que está no meio das apostas que é picareta. Você põe o dinheiro para ele gerenciar a banca por você e para ele. Tem gente que faz isso e não é picareta. Só que para descobrir quem não é, não vai acreditar em alguém que na internet ficou puxando o saco dele no Facebook. Por quê? Porque esses caras têm um grupo de 30, 40 pessoas, paga só para ir lá em toda a publicação dele no Instagram e no Facebook, elogiar ele, falar que ganhou dinheiro com ele, postar green mentiroso. Então, só acredite em quem você conhece de verdade. E mesmo assim, vou te falar, tô cheio de amigo meu que caiu em golpes de Telex Free, golpe de... criação de carne de avestruz. E amigo inteligente. Sabe? Que fez pós-graduação. E me encheu o saco pra comprar Telex Free e carne de avestruz, cara. E o cara, não, você tem que ver. Eu fui na palestra. Porra, o mundo inteiro ganha dinheiro. Ah, vai se ferrar, cara. Porra, tive que falar. Para de falar com um amigo pro cara, né? Trouxa. Porra.
É, isso aí é interessantíssimo, né? Bem, vira e mexe, o ser humano, mesmo sendo moderno, acaba virando tempo das cavernas.
Até hoje funciona o golpe do bilhete premiado na saída de banco, cara. Eles pegam gente inocente. Eu tenho um parente nosso aqui da família da minha mãe que caiu no golpe, coitada, quase morreu a velha do coração quando descobriu que era golpe. Ela foi no caixa, sacou o dinheiro e deu pros caras, bicho. Ficou com o bilhete, coitada. E foi na loteria ainda pra pedir o dinheiro do bilhete premiado.
Legal você ter telefone pra ti, né, dizendo que é sequestro do teu filho, né?
Também, mas...
Vamos fazer um tiro rápido, assim, boa. Sim ou não,
sim.
Certo? Uma resposta curta, ok? Tá?
Manda ver.
Vamos. Agora eu vou te pressionar agora, hein? Vamos, agora vamos. Eu vou pegar o dispositivo de resposta curta agora, beleza? Sim. Primeiro, múltiplas, vale a pena?
Não.
Ó, só isso, fica pra próxima pra saber por quê, beleza? Não. Outra. Só ganha dinheiro a longo prazo?
Sim.
Ó, oh, tá vendo? Que massa. Casa da aposta pode não devolver dinheiro?
Não.
Sempre devolve?
Cara, se o cara tiver treta, múltiplas contas, conta o nome do cachorro, vai dar ruim. Mas as casas que eu conheço até hoje só negaram pra quem fez alguma coisa errada. É raro de alguém devazar de ter uma conta, um IP parecido de algum cara que tá no teu bairro fazendo treta. Aí o cara pega o IP errado sem querer e te ferra. Mas a maioria das casas honestas, não, cara. Eles pagam.
E casa de aposta sempre limita?
A maioria, sim. A grande maioria.
A grande maioria?
É.
Tipo, depende do elas avisam, não é?
Cara, você entrar numa casa de apostas e ler o regulamento, não aceitamos profissionais ou comportamentos de quem é profissional, blá, blá, blá. Ou seja, você começar a ganhar, eles vão te quadrar como profissional e vão te limitar.
Tá, deixa eu perguntar uma coisa que eu ouvi falar e não sei se é mito ou verdade. De que se você ganhar uma aposta muito alta, é capaz de eles não te darem a grana.
Toda casa tem limite. Se você postar lá na Bet365 uma aposta múltipla, maluca, para ganhar 3 milhões, leia lá no regulamento. Nós só pagamos 100, 150 mil reais.
É, tem um regulamento que dizem que é assim, você só pode receber algo que seja compatível com o que tu já jogou. Por exemplo.
Aí já não sei, aí tem que ler a regra certa.
Tu movimenta, entendeu? Por exemplo, tem um cara que movimenta, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Teve um movimento X, né? Eles têm lá marcado. Então eles têm esse limite. Se você triplicar aquele valor, eles dizem, não, isso aí vai rolar. Entende?
Tem que ler, como eu disse, cada casa tem seu regulamento, mas eu nunca vi alguém não receber. Um exemplo que eu te falo, um cara entrou com 20 mil e chegou a 3 milhões e meio. E recebeu.
E pode dizer qual foi a casa? Porque eu quero entrar, né?
É a 188bet, uma casa séria.
Ah, tá vendo. Eu vou fazer um gols contra ali de 1,01 aí do meu.
A SportBet.io pagou muito caro muitas apostas, é outra casa que paga também.
Ah, então tá bom, beleza. Cara, foi bem legal isso aí, cara. Eu vou fazer mais uma dessas aí de mitos aí. Quando descobrir algumas coisas, vou fazer uma listinha aí e a gente vai fazer mais uma dessas.
É um papo bom, porque ajuda a esclarecer muita coisa pro pessoal que tá ouvindo aí, com certeza.
Fechou por hoje, então?
Valeu!
Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima ApostaCast. A gente se vê por aí. Tchau!
Tchau!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.